Reportagem Especial.
Uma discussão na Câmara aponta para uma providência urgente em termos de políticas públicas para pessoas com deficiência, a sintonia entre União, estados e municípios. O ajuste é fundamental para superar desigualdades regionais e para que as decisões do governo federal cheguem com eficiência à população que tem algum tipo de deficiência física e intelectual que more em qualquer parte do Brasil. Eu sou Cláudio Ferreira e trago para você, a partir de agora, um pouco desse debate em uma reportagem especial em dois capítulos. O Brasil adota o federalismo. Isso quer dizer que União, estados e municípios têm atribuições repartidas e definidas. Claro que existem muitas bolas divididas. Cada ente federado trata o mesmo tema por um ângulo diferente e com diferentes responsabilidades. Mas o ideal é sempre que todos conversem para que as tarefas sejam cumpridas sem deixar lacunas. E as políticas públicas que forem previstas em leis e planos nacionais não fiquem somente no papel. É esse o ponto de vista do deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara, em 2023. Ele falou sobre o assunto em uma entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara.
Trata-se de nós rompermos com um certo isolamento, a fragmentação e fazer com que haja uma política pública eficaz, uma política pública eficiente, uma política pública também abrangente, universalizada. Apesar dos imensos e importantes avanços na legislação brasileira acerca do direito das pessoas com deficiência, nós temos ainda uma diferença muito grande entre estes direitos consagrados em lei e a sua efetividade cotidiana.
Essa diferença é agravada, segundo ele, por conta das desigualdades regionais e também por diferenças no acesso a serviços públicos dentro dos próprios estados. O parlamentar cita exemplos como fornecimento de próteses e a manutenção de centros de reabilitação. Márcio Gerri lembra a transversalidade das políticas públicas para as pessoas com deficiência, o que torna mais importante a sinergia entre os poderes federal, estaduais e municipais na concretização delas.
Estão em praticamente todas as dimensões da vida em sociedade, desde o espaço escolar ao atendimento médico pelo Sistema Único de Saúde, a garantia de inserção no mercado de trabalho. Enfim, há uma série de situações que requerem um acolhimento institucional, ou seja, que requerem que haja em cada local do Brasil, em cada município, uma ação com carimbo de prioridade e não com aquela ação que se desce e faz.
No comando da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara, o parlamentar estabeleceu diálogos com governos estaduais, assembleias legislativas, poder judiciário e Ministério Público, entre outras instâncias, para discutir a inclusão desse segmento da população. Ele se baseou em dados do IBGE, que mostram 19 milhões de brasileiros com alguma deficiência, o que corresponde a quase 9% da população com mais de 2 anos. Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella, que é cadeirante, aponta o federalismo como parte da identidade nacional do país. Ela recomenda que, ao tratar das políticas públicas para as pessoas com deficiência, o Brasil tome como exemplos o Sistema Único de Saúde, o SUS, e o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que são referências nacionais e têm estruturas já consolidadas.
As políticas dos direitos da pessoa com deficiência precisam encontrar as regras desse jogo federativo, né? O que é esse federalismo? As regras pactuadas que definem o que compete ao governo federal, né? Ao poder público federal, aos governos estaduais e do Distrito Federal, assim como às prefeituras, aos municípios.
A secretária também cita a diversidade de realidades brasileiras, com um território e uma população grandes e a presença das pessoas com deficiência em todo o país. Ela afirma que esse grupo populacional é subrepresentado e dá um exemplo. Dos 5.570 municípios, em dezembro de 2023, só 636 cidades tinham conselhos municipais da pessoa com deficiência. Ana Paula enfatiza a necessidade de instâncias que monitorem as políticas públicas.
Cada ente federativo precisa saber quais são as suas contribuições, as suas responsabilidades, os seus direitos, como participa, né, com pessoal, com recursos orçamentários, tecnológicos, comunicacionais, com a alimentação das informações, porque não basta só fazer, a gente tem que ter um monitoramento da implementação da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Esse importante documento levou cerca de 4 anos para ser elaborado e contou com a participação dos países membros da Organização das Nações Unidas e de representantes da sociedade civil. O texto final foi aprovado em dezembro de 2006 e ratificado pelo Brasil em julho de 2008. Trata de itens como acessibilidade, acesso à justiça, educação, saúde e trabalho, entre outros. O fortalecimento do sistema de justiça para buscar a efetivação de políticas públicas para as pessoas com deficiência é a pauta de Rivana Ricarte, diretora-presidente da Associação Nacional de Defensoras e Defensores Públicos, que participou de audiência pública aqui na Câmara. Ela considera que os 6.500 defensores estaduais que atuam em todo o país são um número insuficiente para o tamanho da demanda nessa área. Rivana cita o projeto que institui a Política para a Educação Especial e Inclusiva, que atenderia a pessoas com transtorno mental, transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e deficiências múltiplas.
Quando a gente participa desses processos legislativos, das audiências públicas, é também no intuito de levar a voz das defensoras e defensores que trabalham com esse público para tentar fazer com que o arcabouço legislativo brasileiro seja um arcabouço que, de fato, olhe a todas e todos.
Representante do Ministério da Educação, Décio Guimarães, que é cego, também cita a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e tal como Rivana, aponta a importância das políticas de educação inclusiva, acrescentando a necessidade de assegurar a participação das pessoas com deficiência nos conselhos de educação.
Qual é a participação de nosso público? E aí falamos dos conselhos de educação, mas vamos pensar também nas secretarias de educação. Onde estamos nós, pessoas com deficiência, nas discussões, nos conselhos, nas instâncias deliberativas das escolas e das universidades?
A atualização da Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, que começou a ser feita em 2023, depois de 21 anos em vigor, é destacada por Luane Costa, Coordenadora-Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde. Mesmo fora da presidência da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara em 2024, o deputado Márcio Gerri sugere uma série de audiências públicas para engajar os poderes executivo e legislativo locais para o tema, além das universidades. Ele também lembra a importância de que o assunto esteja sempre no radar dos relatórios setoriais do Orçamento Geral da União. No segundo capítulo dessa reportagem especial sobre políticas públicas para pessoas com deficiência, a gente vai saber o que os representantes da sociedade civil falam sobre essa divisão de responsabilidades entre União, estados e municípios e como isso reflete na vida da população. Eu sou Cláudio Ferreira e espero você.
Reportagem especial.